Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Chegou a hora, estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia. Deus abençoe você, abençoe sua casa. E a partir de hoje, mais um personagem anônimo. Esse era cego, mendigo. Foi curado por Jesus e ele se revelou um ótimo pregador, vibrante testemunha e um verdadeiro adorador. Esse fato está registrado no Evangelho de João, capítulo 9. Os milagres feitos pelo Senhor supriam necessidades humanas, mas também provavam que Jesus era o Messias e transmitiam grandes verdades espirituais. Nesse caso, da cura do cego de nascença, o maior milagre não foi abrir seus olhos para o mundo, mas abrir o seu coração, seu entendimento, para receber o Salvador, a luz do mundo. Antes de encontrar o cego e curá-lo, em João capítulo 8, verso 12, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O discípulo que ouviu e registrou essa declaração do Mestre, João, o discípulo amado, ele resolveu já no início do seu livro dizer: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. João capítulo 1, versos 4 e 9. A luz sempre foi um símbolo da presença de Deus. Na palavra criadora, no princípio, a luz brilha das trevas. A luz estava na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite, guiando o povo de Deus pelo deserto. A luz indicava a presença majestosa do Senhor no Monte Sinai. E quando o Senhor desceu, o templo de Salomão se iluminou ao ser dedicado. A luz brilhou nas colinas de Belém, quando anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Salvador. Deus é luz, e Jesus procurou demonstrar isso de forma concreta, prática. Vamos ao texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 9, leia os versos 1 a 5. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você ouviu? Os discípulos perguntaram, ao encontrarem este homem cego de nascença: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Eles não viram o homem como digno de misericórdia, mas como um bom tema para discussão teológica. Estavam certos de que aquela cegueira era uma maldição hereditária, um castigo divino por mau procedimento. É claro que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei de Deus, mas o diabo perverteu essa verdade, fazendo com que muitos creiam que doença e morte são castigos arbitrários enviados por Deus por causa do pecado. O autor do pecado e todas as suas consequências, o diabo, ele tenta levar a humanidade a ver todos os males como procedentes de Deus. E assim aqueles que mais sofriam eram vistos como os maiores pecadores, sendo tratados com preconceito e desprezo. Como nós vimos, Jesus não explicou a causa da aflição do homem, mas disse qual seria o resultado, porque nele seriam manifestadas as obras de Deus. Essa declaração de Cristo tem sido mal interpretada por alguns que imaginam ensinar que uma criança inocente foi acometida de cegueira só para que muitos anos depois Deus pudesse revelar seu grande poder. A tradução para o português parece sugerir isso. No entanto, a forma correta de entender é: nem este homem pecou, nem seus pais. Mas como resultado do sofrimento, do seu sofrimento, as obras de Deus serão manifestadas nele. Significa dizer que, na providência divina, os sofrimentos infligidos pelo inimigo são revertidos para o nosso bem. Enquanto os discípulos se preocupavam com a questão teológica, Jesus se concentrava no homem e na sua missão. Então ele disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Como quem diz, a minha missão ainda não acabou. Eu preciso realizá-la antes de partir. É hora de iluminar alguém, porque para isso vim ao mundo. Oh, bendito seja o Senhor! Ele é, sim, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Jesus é a luz do mundo. E a partir de amanhã a gente vai ver o milagre realizado por Cristo, porque, como eu disse, enquanto os discípulos queriam apenas usar aquele homem como ilustração para uma discussão teológica, o interesse de Jesus era muito maior. Jesus queria curá-lo, libertá-lo, para mostrar a todos que ele de fato é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem.
Não espere o oceano se abrir. Não espere um animal com você falar, para entender que Deus trabalha sem parar e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar.
Milagres atuais, você pode ver o Pai
em nossos dias espalhando a salvação.
Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais.
oceano se abrir. Não espere um animal com você falar, para entender que Deus trabalha sem parar. E algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação. E isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres.
Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te louvamos, porque a verdadeira luz chegou para nós. A verdadeira luz está guiando os nossos passos por um caminho seguro. Permanece conosco, Senhor. Ilumina a nossa vida com a tua presença, com a tua palavra, para que nós saibamos quem somos, onde estamos e para onde nós vamos. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.